Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações. Então hoje nós vamos estudar a passagem sobre o mal vivo e o mendigo Lázaro. Essa é uma série de temas que Jesus está desenvolvendo no Sermão do Monte, né? E aí, na sequência, o organizador da obra dos quatro evangelhos, que é Agostinho, ele apanha essa passagem de Lucas como apoio para a explicação das passagens que Mateus vinha desenvolvendo no Sermão do Monte. Então, essa é uma parábola, podemos dizer assim, explicativa do problema da riqueza. Nós já tínhamos visto algumas passagens que o grande problema é quando a pessoa pensa que ela vem aqui para a vida para gozar, para satisfazer, quando o objetivo da vida é para que ela venha para cá para se purificar. Não é para fazer da vida um objetivo, e sim fazer com que na vida você realize o objetivo da evolução. A vida em si, a vida física, ela não é um objetivo. O objetivo é se utilizar dela para a evolução, é aproveitar bem dela para a vida espiritual. Então, por exemplo, naquela passagem o rico dizia, né, vamos amontoar no celeiro, agora comer, beber, aproveitar, gozar, isso não tem cabimento, porque não é esse o objetivo da vida. Ter esta felicidade, ter esta harmonia, é quando o reino dos céus for implantado. Agora, tem uma outra passagem que nós analisamos na última vez, que é não servir a Deus é mamon. E Jesus explica que esse mamon seria um poder corrompido. No exato momento que você quer fazer da riqueza algo sustentável, quando a riqueza é algo que tem que ser em movimento, a riqueza tem que ser algo que tem que ser utilizada, não ela por si mesma como um objetivo, e sim para que ela possa trazer uma melhor qualidade de vida para você e para os outros que poderão se aproveitar da riqueza. Então, quando Jesus diz assim, como é que nós vamos fazer para comer, para beber e para se vestir? Então, Jesus diz, olha, o corpo vale muito mais do que essas coisas. Uma vida espiritual vale muito mais do que essas coisas. Quer dizer, essas coisas não podem ser o objetivo da vida. Quando eu tenho por objetivo da vida lutar, sofrer, usar toda a minha energia para comer, beber e vestir, eu não estou usando o que é o importante, que é comer, beber e vestir, usando uma única coisa, que é o crescimento espiritual. Então ele pede para a gente não inverter os valores. Ele diz assim, olha as aves. As aves, elas não ceifam, no entanto, o pai dá elas tudo o que elas precisam. Quem vale mais, você ou as aves? Depois ele diz, né, olhar os lírios no campo. Olha, os lírios não tecem, mas, no entanto, nem Salomão, no seu período de glória, se vestiu como desses lírios. Quem vale mais, os lírios ou os homens? Aí é lógico que a gente tem uma mania de vestir ou de interpretar de que a gente vale mais. Como sendo as aves e os lírios filhos de Deus, nós valemos iguais. Né? Como o pai dá um sustento para os lírios, como o pai dá um sustento para as aves, assim o pai também que nos criou, como criou as aves e os lírios, o pai irá nos sustentar. Então, como é que deve acontecer? O lírio, ele segue um instinto. Ele nunca diz assim, eu não vou preocupar-me em dar perfume e a beleza do colorido da flor, né? Porque vem depois uma seca aí e vai acabar com o pano. Então eu não tenho essa opção. Ou então não vai passar nenhum homem aqui para me ver. Então para que eu vou espraiar perfume e ter uma cor bonita? O lírio não pensa assim. Ele simplesmente ele age instintivamente e segue apenas a sua natureza, de que é dar perfume e beleza. A ave também, ela não pensa assim, agora, no próximo verão, eu não quero dar filhote. Eu não quero, já tenho muitos filhos, já estou satisfeito. Não, ela age automaticamente. E também não adianta dizer para ela, para que você vai ter filhote, que no ano que vem Ela age instintivamente e produz o espírito. Evidentemente, procurando as minhocas e tendo a inteligência de fazer as suas casas. E o Nilo, sabendo sugar da terra, aceita a energia necessária ou os sais minerais necessários para brilhar, para ser perfumado. Ou também, como as aves têm essa inteligência e fazem assim, ou os lírios têm essa inteligência e fazem assim, o homem também tem essa inteligência. E como as aves e os lírios são protegidas por Deus, o texto do Evangelho diz que vocês são protegidos da mesma forma. Então, qual é a recomendação de Jesus? Nós não temos que nos preocupar com comida, com bebida e com o vestimento. Não nessa forma de colocar essas coisas como um objetivo. Diz Jesus, a nossa preocupação primeira não pode ser com as coisas. A nossa preocupação primeira tem que ser com o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, se ajusta a ele e essas coisas não valem o tempo. Nós achamos que ao contrário, eu preciso dessas coisas e depois eu vou me preocupar com o reino de Deus. Isso é o mesmo pensamento daquele que joga na loteria. Né? Ele diz, Senhor, se o Senhor me der um prêmio na loteria, eu vou ajudar os pobres. Diz Jesus, é o contrário, ajude os pobres, e aí você poderá ter um prêmio da loteria ou não. A gente sempre quer fazer uma jogada, né? Eu preciso disso para depois buscar o Espírito. Diz Jesus, é o contrário, busca o Espírito e essas coisas acontecerão. Mas a gente não acredita, a gente não acredita, e é lógico não acreditar. Eu digo assim, se eu não correr atrás com comida, se eu não correr atrás da bebida, se eu não correr atrás dos vestidos, eu não vou ter essas coisas. Essas coisas não caem do céu. Ou eu vou viver mendigando, pedindo aos outros, e essas pessoas que me dão, elas correram atrás, que também não caiu do céu. Tá certo? E, então, estou vivendo às custas dela, ou eu vou correr atrás, se eu não quiser viver às custas dela, e conseguir essas coisas. Bom, esse é um mecanismo natural para os homens. Nós temos dois tipos de homens. Nós temos dois homens que confiam em Deus e agem para Deus, e essas coisas acontecem, e nós temos esse tipo de homem. Esse tipo de homem vive sempre nessa luta, sempre nesse desgaste, sempre nessa falta de confiança. E se ele não agir, as coisas não acontecem. Ele age para as coisas acontecerem. Já as filosofias antigas, como, por exemplo, a sabedoria dos antigos latinos, eles diziam ao contrário. Não é agir para que a coisa aconteça. É o ser, é a tua essência é que faz a coisa acontecer. Essa força divina que temos em nós é que faz a coisa acontecer. Só que a gente não acredita. E aí nós fizemos um teste na última palestra e foi o seguinte. Olha quantas pessoas hoje estão agora morrendo com sede, morrendo com fome e morrendo sem roupa. Tá? Em necessidade. Tem muitas. Isso acontece e sempre aconteceu em todas as épocas da humanidade. Agora mesmo está acontecendo isso. Então a gente chega à conclusão que é um tipo de pessoa. Só que a gente pergunta, aonde que tem na história da humanidade um santo, um herói, um gênio que morreu assim? Sem comida, sem bebida e sem roupa. Muito pelo contrário. A gente não entende por que um Chico Xavier que não tinha nada, de repente faz uma obra assistencial dessa forma. É isso? Mas dependendo de como está, né? Como que ela consegue realizar hospitais tão abençoados no campo dos aidéticos e outros, né? Na semana passada o Ivan me lembrou da irmã Lúcia, como uma obra social tão ampla lá na Bahia. Então é algo engraçado, é surpreendente quando você vê um Betinho chegar e dizer, né? Quem tem fome tem pressa, ainda apertar a gente, né, moralmente, dizendo assim, tem pressa, vamos tratar de ajudar. E de repente a gente não entende por que um homem como o Betinho toma conta da nação e a nação toda começa a ajudar. Há algum mecanismo em que essa gente tem acesso a um determinado banco de vida que os outros não têm. Há um acesso, só que eles não abusam desse poder. Eles utilizam as coisas como precisa ser utilizada, em benefício do outro. E nem eles dizem que eles fazem. Não, até a frase de Jesus é bem clara. Não sou eu que faço, é o meu Pai que está em mim que faz as obras. As coisas vêm de Deus. Daí Kardec colocar também. Jesus é o médico de Deus. Eles acabam sendo médicos de Jesus, médicos da espiritualidade, desses que nós citamos, porque é o plano divino, essa lei divina, é o que Pietro Bob chamava da providência, a técnica funcional da lei de Deus, a providência que age através dele, fazendo as coisas acontecerem. Tá certo? É o que diz a Adelaide, a neta do professor Pietro Baldi, quando chegou a ordem de despejo da casa dele. A minha avó estava desesperada. A minha mãe, que conversava mais com meu pai sobre esses assuntos espirituais, aí ela se encontrava mais calma, mais desconfiada. Só o meu avô que estava tranquilo. Porque só ele estava em sintonia com Cristo. Ele dizia claramente, essa obra é do Cristo, foi ele que mandou para cá, ele vai tratar de alguma coisa para o viver, é uma casa para eu morar. E não vai ser diferente. E não vai ser diferente. E assim aconteceu. A espiritualidade vai lá numa reunião mediúnica e fala o seu Benedito Zancanelli. Ó, o professor Pedro Borges está precisando de recursos para comprar um apartamento. Ele faz um cheque, doa para ele, ele compra um apartamento, tudo resolvido. Então, vocês poderiam dizer assim, então eu tenho que fazer isso, esperar o alto me ajudar? Não. O texto evangélico diz, a cada dia o seu trabalho, realiza o seu trabalho, confia no alto. Como nós não temos essa confiança, nós não temos esse acesso, nós não podemos fazer. Se a gente faz, nós vamos ficar com fome mesmo. Nós vamos ficar sem comida, vamos ficar sem bebida. Ou então comer as coisas dos outros, batendo, ó, pode me dar? Tá certo? Aí vai depender da caridade de alguém, que nem a espiritualidade que cuida da gente. A gente chega com dor de cabeça, com problema, não fizemos nada por onde, mas ele nos ajuda e a gente sai melhor. Isso é um benefício. Não é isso? É um benefício. Agora, ter acesso a essa conta divina e realizar as obras, fazer com que as coisas aconteçam, aí é fruto de uma sintonia com o plano espiritual. Jesus chega a dizer, quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda dirá para essa montanha, Sataquim vai para lá. E a gente costuma dizer assim, quem é que tem fé? Aí todo mundo nas igrejas levanta a mão, eu tenho fé. Então faz mexer a montanha. Ou faz mexer uma gotinha d'água. É tão difícil mexer uma gotinha d'água como mexer uma montanha. O problema é que não é essa fé de falar do nome de Deus, é de estar em sintonia com ele. Aí Jesus vem explicar hoje, numa parábola. Essa parábola vai fazer um efeito nas suas explicações. Como se estivesse dizendo assim, é difícil da gente entender. Mas vamos dar um exemplo. Tá certo? Ah, mas ele já me deu o exemplo da árvore, do lírio, mas mesmo assim é aquela coisa, como diz o professor Pedro Baldi no livro Sistema, é necessário repetir e falar com outras palavras e repetir e falar com outras palavras até que a nossa cabeça dura e entenda. Então vem mais uma historinha para explicar isso. Então havia um rico que se vestia de púrpura e de linho fino. E havia o lar, que era mendigo, e que foi colocado ali, porque tinha até dificuldade de se locomover. Foi colocado ali na porta da casa do homem, cheio de feridas. E tanto que ele tinha dificuldade para se locomover, que os cachorros lambiam a sua ferida. E ele não podia fazer nada, porque ele tinha até dificuldade de se locomover. E ali ele ficava. Porque as coisas que sobravam da mesa desse homem, ele ganhava. Muitas vezes nós encontramos no texto aí, né? E ninguém lá te dá. Isso não tem lógica, porque se você não consegue se mexer, fica na porta da casa de alguém, ninguém te dá comida, você vai morrer. Não tem como ser diferente, tá certo? E se ele ficou ali e viveu ali, é porque alguém dava comida. Essa frase é que ele ficou na porta da casa do rico, que ninguém lhe ajudava, que ninguém dava nada para ele, isso é uma invenção de textos. Isso daí um escritor, um copista, trouxe lá da parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, sim, o homem chegou lá numa fazenda, não tinha nada, nem a comida dos porcos, nem a dos vagos, da vagem dos porcos para comer, nada. Aí ele foi pedir ao dono da fazenda, me dá alguma coisa? O cara disse, não. Entre dois porcos e você, eu prefiro os porcos. Aí lá, então ele transportou essa ideia. Aqui no texto não tem isso. Tanto que não tem, senão o mendigo não sobreviveria. Não tem. Isso é uma invenção. Então cortem esse pedaço e não tem. Bom, passado um tempo, o pobre correu. E para onde que ele vai? Vai para o Hades. E ele é transportado por espíritos, o texto diz aí por anjos. A palavra lá no original são espíritos, né, espíritos superiores, transportam ele para um determinado local do Hades, do plano espiritual, que se chama Seio de Abraão. E lá ele vai viver. Passado um tempo, o rico morre. E o rico é sepultado. O texto diz a ele, é sepultado no inferno. Isso não tem lógica. Nem para quem acredita no inferno consegue sepultar alguém no inferno. Então isso é invenção. No texto, isso aí são os copistas que vão colocando para poder dar mais ênfase. Eu tire a palavra inferno, simplesmente o rico foi sepultado. E sepultado até deve ter sido com as suas honras, com as suas glórias, coisa de bacana. Sepultamento de quem tem grana, tá certo? Com melhor qualidade. Então ele ali foi sepultado. Muito bem. Aí para onde que ele vai? Ele vai para o Hades, diz o texto. Aí que a interpretação coloca como inferno, como região, ou como plano espiritual, ou como céu. Esse negócio de céu, inferno, isso é uma concepção depois da Igreja Católica, que vai se envolver com argumentos já do paganismo. Quem está falando é Jesus. Se é Jesus quem está falando, ele está amarrado nos textos hebraicos, a cultura hebraica, a cultura judaica. Tanto que o personagem principal aí, em termos de mentor, é Abraão. Logo, não se pode falar de céu e inferno. Isso não tem essas coisas lá. O que eles acreditavam? Eles acreditavam no Hades. O Hades é uma região do plano espiritual que todo mundo, quando morre, vai para lá. Só que o Hades era de círculos. Existiam os círculos inferiores e existia o círculo superior. Então, é como se você diz assim, quando a pessoa desencarna, ela vai para o plano espiritual. O plano espiritual é o nome geral. Tá certo? Aí você pode botar no plano espiritual o umbral, a colônia Nosso Lar, a colônia Alvorada Nova, que a mãe do André Luiz vivia. Então, repare que você tem níveis diferentes. Tá certo? Então, é simplesmente o Hades é o plano espiritual. Só que o plano espiritual ele tem níveis diferentes. Como existe uma colônia que nós temos, que é a colônia Nosso Lar, uma outra colônia, que é a colônia Alvorada Nova, que é a tamanho do André Luiz, lá os judeus também tinham uma colônia superior, a mais evolvida, onde que ficavam os patriarcas, os grandes do pensamento judaico. O nome da colônia? Seio de Abraão. E como era o Seio de Abraão, o nome dessa colônia, evidentemente que lá ficavam os patriarcas, evidentemente lá ficava o mais adiantado dos patriarcas, que é Abraão. Tá certo? Crença dos judeus. Então era o nome de uma região. Qual a região? Plano espiritual. Então, quando o morto morreu, quando o rico morreu, ele foi para onde? Para o plano espiritual. Só que ele foi para uma região inferior. Uma região de tortura, uma região de sofrimento, ele sentia inclusive chamas, etc. O rico, o pobre, quando morreu, foi para onde? Foi para um nível superior. Como é o nome do local que ele foi? O Seio de Abraão. E lá ele vivia em contato com os seres daquela região, entre eles, Abraão. Tá certo? Essa é a história. Aí, o que nós vemos? O nosso rico, ele vê lá no plano espiritual, bem longe, distante, o Abraão, lá no seio de Abraão, lá nessa região espiritual, ele vê quem? O Lázaro. E aí, por que tem um nome para ele de Lázaro? Né? Lázaro quer dizer Deus ajuda. Lázaro é uma abreviação de Eleazar. Deus ajuda. Porque ajuda ele não tinha ali, era do rico, né? Ele tinha a ajuda de Deus. Muito bem. Então, teve de botar o nome Lázaro para poder explicar. Porque agora não pode dizer assim, o pobre estava agora no seio de Abraão. Porque no seio de Abraão não pode ficar pobre. Não pode ficar sofredor, aquele que não tem nada. Então, por isso que botando o nome, o pobre fica pobre. Agora o outro não, o outro fica o ex-rico, né? O rico. Muito bem. Aí não precisa colocar o nome, é uma parábola, mas muito bem pensada. Muito bem, aliás, de Jesus, né? Podia ser muito bem pensada. Por quê? Porque não podia botar agora num plano elevado um pobre, um mendigo. Muito bem, ele está lá então no seio de Abraão. O rico, o Egito vê ele lá longe, ele lá nos seus sofrimentos e tal. Então o que ele chega e diz: pai Abraão, manda Lázaro, que está aí no teu seio, vir aqui e colocar uma gota d'água na minha mão. E ele pede até uma gota d'água no exato momento em que ele também só permitia que o pobre, quando estava aqui na terra, só também comesse migalha. Então ele também não exagerou. É quase que uma proporção. Me dá uma gotinha d'água, né, para me aliviar aqui no meu sofrimento. E Abraão diz para ele: impossível. Nessa região onde a gente está, há uma barreira intransponível. Ninguém daí pode vir para cá, nem ninguém de cá pode ir para aí. Não há essa passagem, não há essa comunicação. Então, não tem jeito. E, além do mais, pensa o seguinte: você recebeu na terra para gozar. O Lázaro, que ele recebeu, foi de muita dor, de muito sofrimento. Certo? Agora, você tem que restituir ou pagar a abundância de coisas que você recebeu. E ele está na hora de receber a retribuição do gozo, que ele não tinha nada. Né? Então é a lei da retribuição. Muito bem, aí ele fica assim: bom, eu entendo. Então, se existe essa lei da retribuição, e os judeus acreditavam na lei da retribuição, a cada um segundo as suas obras, é a expressão clara de vários textos do Antigo Testamento, ele então faz esse paralelo. Se a cada um segundo as suas obras, essa é a lei da retribuição, e então eu estou recebendo segundo as minhas obras. Tá? Ganhei muito e não dei. O outro não tinha nada, tá, sofreu, agora está ganhando a retribuição de viver na felicidade do seio de Abraão. Pá, entendo a retribuição. Mas então, se eu entendo, esse negócio é para valer. Não é a lei da retribuição historinha de livros religiosos. Veja que aqui é uma situação prática. Eu estou vivendo assim, nesse sofrimento. Estou vendo o que está acontecendo comigo, eu me gozei tanto, e estou vendo o que, que acontece com Lázaro, que sofreu tanto. Então, essa coisa é real. Não é historinha de livro. Então, se não é historinha de livro, faça um favor, pai Abraão. Manda Lázaro ir lá falar, lá na casa do meu pai, com os meus 5 irmãos que estão lá, para que eles, compreendendo essa lei, tá certo? Sigam esse ensinamento, né? Esse ensinamento, e venham a não mais, depois da morte, sofrer num local como esse que eu estou sofrendo. Manda Lázaro ir lá, dá conselho. E ele fala assim, o pai Abraão: impossível. Se eles têm Moisés e os profetas, que escute o Moisés e o profeta, né? Que eles escute Moisés e os profetas. Sim, que eles escute Moisés e os profetas. Então, essa é a situação. Não precisa se preocupar com isso. Aí o Abraão fala assim: não, olha só. O rico fala assim: não, olha, se um morto for lá, vai causar um impacto tal, e esse impacto vai ser suficiente para os meus 5 irmãos pensarem. Porque eu também tinha Moisés e os profetas. Eu não ouvi, você está mandando eles ouvirem Moisés e os profetas? Eu segui Moisés e os profetas, e olha só onde que eu estou. Então, se um morto for lá, vai ter muito mais efeito. E Jesus diz: meu perdão. Abraão fala: olha, se eles não acreditam nem em Moisés e nos profetas, vão acreditar no morto. Nem se ele levantar, vão acreditar. Essa é a história. Mas tem muita coisa para pensar. Cada frase dava um livro. Evidentemente, vocês podem ter certeza que vocês vão sair no horário. Não precisa se preocupar, tá? Não fiquem intenso. Mas esse é um tema imenso, que tem muito mais do que só conhecimento de como é a vida no plano espiritual. Tem informações importantíssimas quanto ao nosso ser, quanto à nossa condição interior, à nossa psicosfera. Revivamos. havia um mal que... É assim que diz o texto? Vamos ver se é. Vamos pegar ao pé da letra. Havia um homem rico. Não diz então que ele era mau. Esse é o primeiro ponto. Havia um homem rico. Ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Como é que ele se vestia com essas duas coisas? Não. O judeu usava uma roupa por fora, que é a veste exterior, e a roupa por dentro, a capa e a túnica. Logo, a veste por fora era de púrpura. E a por dentro, que é a que encostava no corpo, era de linho finíssimo, tão confortável. Se vestia muito bem. Externamente aparecia, estava de púrpura. Internamente estava confortável. É isso que nós temos que pensar. Externamente ele aparecia, brilhava, estava de púrpura. Internamente estava como? Confortável. Então não vamos pensar que só em roupa. Só não vamos pensar só em vestuário. Vamos pensar que esse homem rico, ele externamente era centro das atenções e adorava aparecer. Internamente se sentia bem, confortável. Uma outra coisa que ele fazia, se banqueteava muito bem. Comia, bebia e se vestia, né? Tinha tudo aquilo que precisava. E se sentia satisfeito, com fartura. Se nós prestarmos atenção, eu vou ler a frase que fala do rico. Olha, vamos seguir Jesus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e finíssimo linho e se banqueteava magnificamente todos os dias. Jesus não fala mal dele. Tá bom? Jesus não diz que ele era mal, que isso era errado. Jesus não condena. Se vestir bem, externamente, internamente, comer bem todos os dias, Jesus não condena. Ele só radiografa o caso. Vamos devagarzinho para a gente entrar na mensagem de Jesus sem preconceito. Porque aqui quando a gente lê o caso, a gente já faz assim: esse é o ovelha que não presta, aquele é santo. Agora vamos falar do pobre. Havia um mendigo. Ah, não é pobre, é um mendicante, um pedinte. Ele vivia pedindo. Logo vivia às custas dos outros. Ele podia produzir? Não, ele era pedinte. Ele só ia comer, se vestir, beber, se desse para ele. Até andar ele não podia, porque ele foi colocado ali. Diz o texto, a expressão não é clara na tradução. Conserve a expressão clara como está no original grego. Ele foi depositado ali, foi colocado ali, foi levado para ali. E ali ficou. Está certo? Vivendo às custas da onde? Daquilo que vinha do rio. E como ele não tinha locomoção para se mexer, os cachorros lambiam a ferida dele. Por quê? Olha bem, por que nós temos que olhar as coisas com calma? Se ele tivesse condição de se mexer, ele ia deixar o cachorro ficar lambendo a ferida dele? Não. Se o homem não desse nada para ele comer, ele ia ficar ali? Não. Então ele ficava primeiro. E se ficou, é porque dava alguma coisa para ele. Então retira essas coisas, essa frase. Ninguém dava nada. Isso não tem no original no grego. Os evangelhos foram escritos no grego. Isso é tradução do latim. Nos textos do latim acrescentou essa frase. Quando a gente vai nos textos mais antigos do grego, essa colocação não tem, ninguém dava. Alguém vinha e dava alguma coisa para ele. O rico se vestia bem, se banqueteava magnificamente todo dia e permitia que aquele homem que estava ali na porta comesse alguma coisa. Alguém levava, lá os servos lá, ou ele, ou algum dos seus parentes, alguém, sei lá, entregava alguma coisa para aquele cara comer. E ele, como era um pedinte, vivia ali. Quanto tempo? Quanto tempo? Tinha muita dificuldade? Tinha. Qual era a dificuldade dele? Até de locomoção, os animais lambiam ele, mas ele ficava ali. Ganhava alguma coisa? Ganhava. Passado um tempo, ele morre. Como também o outro, passado um tempo, morre, porque todo mundo morre. Todo mundo desencarna. Não tem como. Todo mundo desencarna. Acabou com dois, todo mundo desencarna. Agora, a primeira coisa que eu não tenho pensado. Vamos botar a gente na história. Você tem uma casa. Bota um pobre cheio de ferida, um pedido cheio de ferida, de úlcera, que ele não pode nem se mexer na porta da tua casa. E com os cachorros ficam ali mexendo na ferida dele. Qual vai ser o nosso comportamento? Tocar o copo para fora de lá. Cai fora daí. Então, não vamos aqui sentar o copo no rico, que é o que a gente logo está dando a parada. Antes a gente tem que se colocar na história e falar, se nós tivéssemos numa situação dessa, nós fazíamos muito pior. O rico, então, já tinha uma qualidade. Qual? Deixar que o copo ficasse ali, tá certo? E deixar que alguém desse alguma coisa para ele. Porque senão o pobre, se não ganhasse nada, comida, bebida, alguma coisa, vestida até no frio, e ele não ia morrer antes. Ele morreu um tempo depois, como o rico morreu um tempo depois, morreu de um ano. Então, vamos pensar, há situações piores, que talvez seria o nosso caso, julgando que vai ser a próxima lição, que eu acho que é do Cisco, no olho, a trave, no olho da, do outro, né, que a gente olha o Cisco no olho dos outros e não vê a trave no nosso, não é essa? Aí Jesus já vai lembrar, porque a gente já quer fazer nessa parada é sentar o pau no rico. Mas o rico já deu alguma coisa interessante. Se o sujeito era mendigo, pedinte, podia ficar lá. O que sobrava, dava para ele. Tá certo? Pronto. E podia ficar ali. Ficou até quando? Até morrer. Quando ele morreu, todo mundo, quando morre, vai para o plano espiritual. Não importa se é superior ou inferior, vai para o plano espiritual. Como os antigos chamavam, os judeus, né, chamavam o plano espiritual, Sheol, que é a tradução do grego da palavra Hades. Hades é um espaço no plano espiritual cheio de círculo. Como a parábola é contada pelo judeu, com a tradição judaica, ele vai para um determinado local deste plano espiritual. Para onde? O local se chama Seio de Abraão. Não vamos interpretar que o seio de Abraão é algo físico, assim, o seio aqui dos mamilos, em cima da barriga, não é nesse sentido. Esse sentido foi tirado dos banquetes. Como é que aconteceu um banquete? Antigamente não se tinha mesa. Ah, ficava um tablado no chão, um tapete no chão, tá certo? Em forma de U, e as pessoas sentavam formando um U. As pessoas sentavam em volta desse tablado. Eita! Sentavam em volta desse tablado, formando um U, né? Os servos colocavam as iguarias, aqui as comidas, e as pessoas ficavam reclinadas. As pessoas ficavam reclinadas no chão, literalmente deitadas, aí o reclinar a mesa, ficavam deitadas e com a mãozinha pegando as iguarias e comendo, e limpando a boca com o guardanapo no miolo de pão. Ali eles ficavam comendo. O dono da casa, a pessoa principal, ela sentava na posição de destaque. E quem, o convidado de honra, ele ficava mais próximo dela. Como ela se deitava assim, reclinada para comer, o outro se deitava virado para ele, ele ficava com a cabeça na direção do peito do convidado, né? Do anfitrião. Tá certo? Então, essa expressão é reclinar a cabeça no peito significa nada mais ficar na posição de destaque, em que a altura da cabeça ficava na mesma altura do peito, bem próximo do peito do anfitrião. Logo, o anfitrião é a pessoa de destaque, o outro é o convidado, é o anfitrião, é a figura de destaque, e o convidado principal é aquele que está mais perto dele. Na Santa Ceia, na chamada Quinta-feira Santa, a gente encontra um caso desse. Jesus sentou na posição de honra e diz a passagem que João estava com a cabeça reclinada no peito dele. Ou melhor, era aquele que estava na posição mais de destaque, voltado para Jesus, com a cabeça bem próxima ao peito. Ele não precisava estar encostadinho no peito dele. Era o nome da expressão, estar mais próximo do peito, ou do seio, do Tá certo? Então levou-se, como ali era uma posição de destaque, e esse destaque, antes de tudo, para o convidado, imagina você ser convidado para um banquete e você poder ficar nessa posição de destaque bem próximo do dono da casa, do anfitrião. Tá certo? É a posição de destaque. Então o convidado se sente o máximo, não é isso? Agora vocês imaginem, no plano espiritual, quando você realiza bem uma tarefa aqui e vai para uma colônia espiritual, você que é a pessoa de destaque, porque você realizou bem a tarefa aqui. Então você, podendo entrar numa colônia espiritual, você entra naquela colônia mais adiantada por mérito. Então, por causa disso, você é um convidado de destaque. Evidentemente, você vai estar próximo da espiritualidade, próximo aí dos mentores, como ele estava próximo de Abraão. Então não vamos interpretar nada ao pé da letra, no sentido físico da cabeça do Lázaro encostado na cabeça do mentor Abraão, né? Isso é só uma simbologia que era comparada nos banquetes, né? Você é um convidado de destaque, fica perto do anfitrião, é isso. Logo, alguém que realiza bem a sua missão aqui chega no plano espiritual como alguém de destaque. Vamos dar um exemplo. Diz Humberto de Campos: Bezerra de Menezes cumpriu bem a sua missão. Ele cumpriu bem a sua missão, tá certo? Entrou no seio de Maria, tanto que ele é recebido por Maria no plano espiritual. Aí é uma expressão, não quer dizer que ele botou a cabecinha no colo de Maria. É, ou melhor, está no lugar da intimidade, está no nível, está no ciclo, está bem aceito por Maria, porque ele exerceu bem a sua função, tá certo? Então é apenas o nome de uma região, de uma colônia. E por que ela tem esse nome de Abraão? Porque nós estamos numa tradição judaica, nós não vamos botar o nome de Jesus, Santo Antônio, São Miguel, nada disso. Vamos botar o nome da tradição judaica. Certo? Então esse era o nome dessa região. Passado um tempo, o rico desencarnou e foi sepultado. Agora é interessante que o outro diz, né? Os espíritos ou os anjos levaram ele lá para o seio de Abraão, para essa região superior. Ele foi levado porque é assim, quando você desencarna, necessariamente você ainda não sabe levitar, ainda está num processo de aprendizado, etc. E os mentores te ajudam. O outro desencarnou e foi por peso específico. Como ele não liberava muito dos seus bens, ela agarrava os seus bens, e nós vamos ver isso, ele então vai, diz Emmanuel, cada um é colocado no plano espiritual segundo o seu peso específico. Quando ele desencarna, ele ficou num nível que era dele, específico para ele, não foi levado para ninguém, ele mesmo que se levou para lá. Lá ele pode encontrar pessoas do mal, inimigos, ele pode, tá certo? E ali ele vai para a sua zona de sofrimento. Bom, muito bem. Agora diz a passagem que lá ele estava num local de purgação, de expiação. A própria palavra lá no original é um instrumentozinho que fere, ou melhor, que prova para saber se o olho é verdadeiro. Então é um instrumento de experimentação, de expiação. Ele estava num local de expiação. E o que ele tinha de para expiar? Toda a carga que ele carregava de prisão. Tudo aquilo que ele achava de prazer, de luxo, de conforto, que ele queria ele gozar e só ele gozar, tá certo? Todas as suas tralhas, podemos dizer assim, emotivas, psíquicas, suas prisões, ele estava num quadro maneiro. Agora ele precisava o quê? Para não ficar assim tão pesado e poder se elevar para níveis mais adiantados, para colônias espirituais onde a vibração é mais leve, é uma alta vibração, de alta potência. Ele precisava se desfazer dessa carga. Então, para ele se desfazer dessa carga, é igual se você quer subir numa montanha e está com uma mochila com um monte de coisa pesada, não tem como. Se você não for se desfazendo da carga, você não sobe a montanha. Ele estava carregado de coisas que ele se prendia e que valorizava só para ele. Então ele agora continuava fisicamente. Quando ele desencarna, nada muda. Ele continuava agarrado daquilo tudo. E aquilo tudo pesava. Qual era o peso específico daquilo? Né? Era o local do plano, então que ele ficava. O outro não tinha aqueles apegos, também nós não vemos um rico Ele desejava ter a comida do outro, desejava, queria comer e ter uma melhor qualidade de vida, queria. Mas nós não vemos nenhuma vez o rico ou o pobre ofendendo o rico. Ele ali, pacientemente, aguardou. Ele sonhava em ter as migalhinhas, vinha, ele agradecia e ficava. Ele não atacava outro. Aliás, também ele nem podia atacar, porque ele podia até perder aquelas migalhinhas. Então, como ele já estava mais aliviado e também não ofendia os outros, quer dizer, não se prendia mentalmente às coisas, então, o grande problema é que rico às vezes é igual o pobre. Às vezes o pobre, ele sai mais agarrado do que o rico, porque ele não tem e quer tanto ter, sonha tanto ter e tem tanta raiva que o outro tem, que ele também fica agarrado e fica aquilo tudo. Então, aquela pessoa que odeia o rico, tá? Que odeia a vida do outro, e que emite o olho grande, né? Esse também fica agarrado fisicamente às suas imagens mentais. Não era o caso do lado. Ele queria ter comida, mas natural. Ele queria ter um alívio para as suas feridas, é natural. Não é isso? Ele não queria ser incomodado pelos cachorros, é natural. Mas ele não rogava praga, não tinha raiva, nada disso. Então, com isso, quando ele desencarnou, ele estava mais aliviado. Ou melhor, estava esvaziado. Como a sua mente não estava inflacionada, e a inflação é uma falsidade, você às vezes tem um bolo de dinheiro, mas não consegue comprar nada porque é inflação, não é isso? Nós vimos isso aí na época do governo Sarney, né? A inflação de 80% por ano. Você tinha muito dinheiro, mas não podia comprar nada, porque não valia nada o dinheiro. Então a mente é assim quando ela está inflacionada. Você fica carregado de coisa, mas não tem valor. Era o caso daquele rico. Ou já o Lázaro não. Ele não estava inflacionado. Por quê? Porque ele não fica carregando as coisas dos outros. Ele só queria ter momentaneamente para viver, o que era natural. Quando ele chega então no plano espiritual, ele estava, como diz o professor Humberto Rode, ego evacuado. Apesar do nome ser assim dele, tecnicamente é correto. Ou melhor, o seu ego estava em vácuo, estava vazio, não estava repleto de coisas. Como diz aquela palavra de Jesus, um baú cheio de coisas ruins e boas. Não, estava disponível. Por isso, peso específico mais leve, ele subiu mais, foi para. E o subir aí não é geográfico, mas simplesmente de uma maior vibração espiritual, ele foi para uma região de maior liberdade espiritual, de felicidade. Ele não tinha que purgar. O outro não. O outro estava inchado de coisas. Agora ele tinha de purgar. E o processo purgativo queima. O processo de queimativo queima. Aí você fala assim, me dá um exemplo para o negócio de queimar. Processo purgativo é o amor. Quando o sujeito está apaixonado e a outra não quer ele, o outro não quer ele não fica queimado de paixão. Então, essa é a expressão, queimar. Agora ele tem que aprender a viver sem ela. Não quer ele. Ele não quer ela. Ele não quer, ele vai ficar naquela paixão. Aquilo é uma tortura, por isso que a gente chama tortura, que queima. Eu estou com o coração abrasado, não é assim? Não. Agora, ele não vai poder ficar com outro. Então, ele vai ter que descarregar a paixão. Se ele não vai ficar com o outro nem com a outra, ele vai ter que descarregar essa paixão. Por enquanto que ele não descarrega, aquilo fica queimando, fica incomodando. É a força, seja lá o nome que você quiser. Né? Queima, é uma tortura. Agora, conforme que ele vai descarregando isso, ele vai se desfazendo, ele vai compreendendo, vai ver que cada um tem direito de ficar com quem quiser, vai invertendo em nome do amor, vai transformando paixão em amor, porque o amor, ele compreende que o outro tem direito de ficar o que quer, com quem quer, mas ainda quem ama mesmo não aprisiona, aí você vai inverter as coisas. Aí, mas isso é um processo de limpeza, ou melhor, de diarreia psíquica, de uma queimação, por isso que ele fala em chamas, em queimação. Ele está no processo de purificação, queimando essas novas, o que nós chamamos de tempo na alquimia. Ele está fazendo uma mudança, uma transformação. Isso é um processo demorado. Por isso que Abraão diz, filho, tenha paciência, você tem que entender. Olha, esse processo é bem claro, era da lei e da retribuição. A mente dele não estava carregada. Quando ele desencarnou, subiu. Veio para o meu nível. Veio para o meu ser. Veio para a minha ambiência, para a minha psicosfera. Vibração por vibração. A tua mente estava carregadíssima. estava pesado. E quando você desencarnou, você ficou com essa mente pesada. Porque o problema é a mente, porque nós não nos agarramos, não é o corpo que se agarra às coisas. É o nosso corpo astral, é a emoção que se agarra. E cria o apego. Apego é emotivo. Então, quando você desencarna, você continua com isso, o corpo fica para lá. Além do mais, essa é a lei da retribuição. Porque como funciona a lei da retribuição? Mente vazia, ou melhor, mente sem estar inflacionada, sem estar com apegos falsos, se eleva. Mente que está presa a apegos falsos, se fixa. Aí ele trabalha com uma ideia interessante. Eu entendo essa lei da retribuição. Eu entendo. Mas então eu queria que Abraão viesse aqui, me concedesse, porque já que eu conseguia deixar ele ficar morando lá na porta da minha casa. Eu não sou assim tão ruim. Eu deixava ele ficar lá. Além do mais, eu deixava que alguém desse algumas coisas para ele, ele viveu assim há algum tempo, que ele vinha aqui botar uma pontinha d'água na minha boca. Aí eu falei, não, mas acontece que a coisa não funciona assim. Há uma lei, um princípio que não permite que ninguém daí venha para cá e nem ninguém daí está aqui para lá. Não pode haver isso. Vamos dar só um exemplo de que isso não funciona? Está lá na carta de Pedro. Está nas cartas de Pedro, é Novo Testamento. É o que a igreja aceita e fala até no credo, que quando houve o fenômeno da morte de Jesus, considerada a morte de Jesus, e que ele foi sepultado no túmulo virgem de José de Arimateia, antes de Jesus ressuscitar, diz a passagem, ele desceu à mansão dos mortos, desceu ao inferno, na tradução católica, essa palavra não funciona, ou melhor, desceu ao Hades, na região inferior, foi falar com aqueles que estavam lá há muito tempo sem conhecimento espiritual e levou uma mensagem de luz e de esclarecimento. Desceu a mansão dos mortos. Não é assim que diz o credo? E o credo diz isso porque está na carta de Pedro. Ora, então como não existe passagem lá para cá, houve? Até um ser, Marco, que Abraão e Jesus disse, antes de Abraão ser eu era. Poxa, se ele que estava no nível mais adiantado ao ponto de dizer, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um, desceu. Então, como vem a passagem? Não há caminho. Olha, quem está dizendo? É o mesmo Jesus. Então, a gente tem que olhar e cuidar. Além do mais, quando a gente olha a obra de André Luiz, há coisas assim. Por exemplo, André Luiz estava no umbral. De repente, corria de cantado no umbral e foi para a coluna do celular. Chegou lá muito sofrido, foi tratado, muito bem. E um dia trabalhou na coluna no celular, se cansou, limpou o vômito, aquela coisa toda, foi dar uma dormidinha e foi no nível da colônia Alvorada Nova, falar com a mãe dele. Então, olha, que André Luiz vivia no umbral, passou para o nosso lar. Estava no nosso lar, conseguiu passar para a colônia Alvorada Nova. Mudou de planos. Como que não existe uma passagem daí para cá? Ah, e existe passagem. E não existe passagem daqui para aí. Ah, como não? Então, por exemplo, vamos pegar o livro Libertação. André Luiz vivia na coluna do nosso lar, ele materializa o corpo e foi visitar a Cidade das Trevas, que é mais atrasada que o umbral. Ah, querem mais? Ah, antes dessa visita do André Luiz à mãe dele, houve o contrário. A mãe dele, que morava na colônia Alvorada Nova, que era um plano superior, foi até o Ministério das Comunicações, como está no livro Nosso Lar, materializou o corpo e apareceu com o filho do nosso lar. Aí então existe essa passagem. E aí como é que bate? E o Stênio vem na hora dos comentários iniciais. O Jorge vai explicar sobre as coisas no plano espiritual. E essa passagem não bate. Ela não bate nem com o Novo Testamento, nem com as obras de André Luiz, e a gente pode ficar aí com uma porção de outras obras espíritas, não é isso? Que mostra o contrário. Quem quiser ver mudança de plano, não é isso? Aí vocês poderão ver de forma mais clara no livro Memórias do Suicida, que é uma colônia no Hospital Maria de Nazaré de suicidas. Nós estamos diante de crimes graves, atentados contra a própria vida e essa ida e vinda acontecendo. Ao ponto de Jerônimo, no livro, um dos personagens suicidas, no livro Memórias de um Suicida, receberam uma carta de Maria. Você quer um consolo maior? A carta meio frutificada, em luz, brilhante, é uma carta de pintaria. Então, como não funciona? Ele deu uma gotinha d'água, o outro deu uma carta de Maria. Um cara que está com sede, a carta de Maria, qual é o significado? Não, é para a representação disso, o valor. Então, nós temos que analisar melhor. Vamos voltar. Lázaro estava lá no seio de Abraão, com a mente vazia, porque não era agarrado às coisas aqui na terra, subiu. Foi viver no seu mundo específico, na sua vibração. O rico, pesadão, continuou rico do lado de lá. Mesmo sem estar usufruindo, e esse que é o problema, mas estava rico porque ele estava pesadão, com as coisas todas que carregavam. Logo, o seu peso específico foi uma garrafa abaixo. Ondas curtas, baixa vibração, baixo potencial. Diferente de lá, ondas curtas, alta vibração, alta potencial. É um nível vibratório diferente. Agora, o que acontece é que ele diz, então, de forma muito interessante, ele estava num nível carregadão, Gustavo, carregadão. Carregadão de vibrações negativas, carregadão de prisões. Aí ele fala, então, para Abraão, manda Lázaro vir aqui e colocar uma gotinha d'água na minha boca. Ele não disse que ele queria ir lá, ele queria fazer um esforço, nada. Ele continuava no mesmo nível, carregado de todos aqueles pesos específicos, de todas aquelas situações complicadas, e queria alívio. O que ele estava fazendo para se purgar? O que ele estava fazendo para se ego-evacuar? Para se ego-aliviar? Ou melhor, se desmaterializar, se espiritualizar? Ele queria ser servido. Ah, mas esse não é o que nós fazemos. Aliás, nós procuramos a religião para ser servido. A gente vem aqui para o espírito dar coisa para a gente. A gente até faz barganha. Eu te dou isso, eu te dou aquilo. Eu vendo aquele cara falando. Tá certo? Vou ficar lá até o final, espero o passe, porque eu quero vantagem. As pessoas dão uma religião, elas fazem isso para ganhar. Não até troca. Eu vou lá, eu subo a igreja, tá bem, eu faço a conferência e tal. O que eu vou ganhar em troca? É a mesma coisa aí, eu quero uma troca. Mas o que ele estava dando em troca? Ah, ele estava no mesmo nível. Ele tinha que descarregar. Ele tinha que mudar a ideia de si. Primeiro, botar a mão, errei, mudei, quero me limpar. Abraão me ajuda, me fazer um trabalho de metanoia, de mudança de atitude. Ele não estava mudando a atitude, ele estava simplesmente reconhecendo o fato de que ele não deu nada, estava amontoado de coisas e que não queria fazer um trabalho para elevar. Ele queria o contrário, ganhar nisso. E se botasse ali uma gotinha na língua dele, daqui a pouco ele ia ter mais. Ele vou querer mais, vou querer mais, me dá, me dá, me dá. Ele estava na era, na hora, por me dar. Quando o Abraão disse para ele, mas cara, você teve tanto, você recebeu tanto. E agora tu ainda continua, então agora a tua psicologia é me dar. E por que você não deu? Quando você estava aqui. Aí ele disse, não, eu dei. Eu deixei o pobre ficar lá. Ah, eu deixei o pobre ficar lá e deixei o empregado com alguma coisa para ele. E aí como é que fica essa retribuição? Retribuição é que você está vendo que está prejudicando com a gente. Porque uma porção de gente que nem deu nada, é o caso que nós estávamos dizendo, se fosse na nossa casa e um mendigo estivesse ali cheio de ursa, com os cachorros, na mesma coisa, a gente ia tocar ele para fora de lá, aí nesse caso nós estamos chegando para o hospital tudo tomado, com a mente lotada, e a gente não ia ver ninguém, não ia ver Abraão, não ia ver a Abraão, não ia ter discurso de compreensão mental, porque essa é uma vantagem, é um discurso, um bate-papo com o mentor, cara. O cara que estava tendo a oportunidade de bater papo com o mentor, já é um nível. Ou não? Ah, André Luiz. André Luiz desencarnou. Ele viu Abraão. Ele viu Lázaro. Ele viu a mãe dele. Ele conversou com o mentor. Quanto tempo que ele ficou no umbral sem ver ninguém? 8 anos, né? Assim, está lá na hora. Ele viu quem? Bezerra? Eurípides? Lázaro?
mãe dele? A mãe dele estava do lado dele durante 8 anos? Estava. Ele viu? Não. Ele conversou, teve um diálogo, uma reflexão? Não. Esse já estava nesse nível. Ele precisava dar um salto maior. Agora que ela está nesse nível, já pudesse, já posso conversar com o mentor, em vez de eu querer levar vantagem, me dar uma gota d'água, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que fazer uma limpeza. Eu tenho que pedir a ele, me dê força para eu me purificar. Me dê força para eu suportar essa falta de sede. Me dê força, porque essa falta de sede não pode ser maldade de Deus. Era um processo purgativo. E processo purgativo não é maldade. Quando o médico te enfia uma lavagem estomacal, quando ele te faz uma lavagem intestinal, quando ele corta a tua perna, quando... não é uma maldade. É um processo de cura. Ele está tirando algo em desequilíbrio, está repondo determinadas situações. Aquilo que ele estava passando era um processo purgativo. E por isso que nenhum santo pede para ser aliviado. Um exemplo, para a gente entender aqui melhor, é sempre bom essas coisas, para a gente ir lá buscar, São Francisco de Assis. Estava com as dores nos pés, porque ele estava com as chagas nas pernas. Santa Clara teve de fazer até uma sandália especial para ele. Ele poder pisar com as dores enormes. Estava com febre por causa da malária. Estava com o braço inchado. E estava com as vistas correndo líquidos inflamados. Purulentos. Porque por causa da doença que ele pegou no Egito. Assim, nessa situação toda, ele foi viver na porta da casa de Santa Clara. Igual aí, num pórtico, num lugar do lado de fora, sendo servido. E ele não conseguia nem olhar para a luz. Ele não podia olhar para a luz do dia, tinha que botar um pano na cara dele, no rosto, porque doía. Santa Clara até bordou esse pano e preparou para ele. Ah, e ele também de noite não podia tirar o pano, porque tinha a luz acesa da tocha. Ele nem a luz da tocha ele podia. Então, ele estava nessa situação. É aí que eu ler um livro para ele, uma página evangélica, para ele poder ter tranquilidade. E quando foi ler, ele foi serenar para ouvir a leitura, tinha uma peste de ratos, os ratos passavam por cima dele. Aí o frade falou: São Francisco, tem que resolver, tem que falar com Deus. Deus está colocando uma carga pesada em cima de você, grande. Pede a ele para ele aliviar. E ele pegou com o frade assim: ei, cara, eu só não deixo de andar contigo porque eu sei da tua boa vontade. Quer dizer, eu sei que você está falando aí, é uma ignorância. Eu sei que no fundo você gosta de mim, gosta de Jesus, mas no teu nível. Eu não deixo de andar contigo até por eu saber disso. Mas você não está certo. Como é que eu vou pedir a Deus para melhorar alguma coisa se Ele que está me dando? Ele não está me dando certo? Bom, só que a gente não faz isso. Essa é a diferença da gente para Francisco. Igual aquele cara que quer comer, beber, não sofre. Diferente do outro que confia, a coisa acontece. Francisco diz: Deus me dá as coisas na medida certa. Se eu estou passando por isso, esse é o meu processo purgativo. Aí o Cristo aparece para ele naquela hora e diz: Francisco, tenha certeza, você já recebeu o reino dos céus. Que uma pessoa que vai passar por muito sofrimento, mas sabe que vai ganhar uma fortuna, não aceita esse muito sofrimento? Aí Francisco diz: é lógico, senhor. Imagina, você vai ganhar o reino dos céus. O que é esse sofrimento? Ele passou a ver que aquele sofrimento não era nada diante do reino dos céus, que já estava garantido para ele. Ele não era uma proposta, diz o Cristo na visão. E visão é algo real, sim, verdadeiro. Real, você já ganhou. Então o que é sofrimento? Então ele entendeu que o sofrimento era um processo purgativo normal, fazia parte da sua limpeza. E agora, mas como Deus é ruim fazer isso? Não, Deus é um médico maravilhoso, simplesmente ele está te limpando. Foi você que se contaminou. Foi você que se contaminou. Agora vem o médico no processo purgativo, ou vem Deus no processo purgativo da evolução e está te purificando na medida certa. Então o médico está fazendo uma limpeza estomacal, você diz: não faz isso comigo não, doutor. Você não faz, você vai ficar com veneno dentro de você. Não é isso? Ah, não corta a minha perna não. Mas aí a gangrena vai subir, vai pegar o seu corpo todo. O câncer vai te tomar todo. Então, é o benefício. Agora, então, Francisco entende. O que eu estou passando para o meu benefício? Diz, então, diz Abraão. Diz no sentido bem lógico. É, você tem que entender a lei retributiva. Você está lotado. Não é que você está pagando. pagando aqui agora, tá vendo? Você lá não distribuiu, agora você vai pagar. E o outro não tinha nada, senão a gente pensa que quem é pobre vai se dar bem. Aí na próxima vez ele só vai pedir para ser pobre, porque já sabe que vai ganhar o seio de Abraão. Porque ele não fez nada e se deu bem, foi com o seio de Abraão. Ficou lá na casa dos outros, ganhando comida ainda do cara, podendo ficar ali na porta da casa dele. Não é isso. É simplesmente ele passou pela aprovação sem ódio, sem vingança, sem acumular coisas mentais. Não é isso que ficou mais leve. É retribuição dele. Ele fez por ano. Ele não amontoou a mente. Você amontoou. Você não descarregou. Agora você está carregado. Isso que você está passando, essa sua ânsia, sede, essa. É purgação, é limpeza. Cabe a você fazer. O que ele tinha de pedir? Orar, ter força, Abraão me ajuda. É lá, dê força para eu vencer, que eu possa transformar. É isso. Encarar a cirurgia. Não adianta, eu tenho que encarar a cirurgia. Médico, obrigado. Vamos encarar a cirurgia. Vamos encarar aí a perda da perna. Vamos encarar a lavagem estomacal. E ainda agradecer o médico. Obrigado, doutor. E pagar. É assim que a gente faz, a gente agradece. Então é a mesma coisa, agradecer a Abraão, pedir, ajudar, crescer, se transformar. Mas não, me dá ele aqui. Aí daqui a pouco ele continuava vendo Abraão, me dá mais uma vez, Lázaro vem aqui. Não é isso. É um processo retributivo. É um processo normal de limpeza. Contigo tem que haver esse descarrego. O que tem que ter esse descarrego? Aí você fala assim, Jorge, isso daí não bateu com o que você falou no início da palestra. Porque você disse, Jorge, que quando a gente vem aqui e chega com regeneração, com dor de cabeça, com dor nas costas, com uma obsessão, ou com uma situação qualquer, a gente vem aqui e mesmo sem merecer, a espiritualidade vai e é do nosso lado. Como também tem muito mendigo que vem aqui e pede a sacola de alimento e ganha. Inclusive, ele estava aqui em outros centros espíritas, nas igrejas protestantes, que ele não está nem aí para região, assim, para sacola. E a coisa mais difícil que tem é ver esses mendigos frequentando regeneração, tá vendo? Cadê ele aqui? O cara vem com a sacola. Ele quer a sacola. Então, interprete as coisas. Bem, então vamos voar. Ou como diz o Jorge Menezes, como tem a viajar na maionese. Associa. A coisa é forma bastante clara. Aí você fala, mas você não disse que quando a gente vem aqui no centro, a gente vê um amigo, o cara vem com dor de cabeça, puxa, fui lá assistir a palestra. Não fiz nada. Então eu cheguei lá, sentei, saí melhor. Eu fui tomei um passo, o outro que ficou com a mãozinha assim, puxa, eu fiquei com uma dor no coração, um problema de ritmo, puxa, ficou tudo certinho, né? Isso funciona. É assim, igual o copo que eu tenho aqui também não faço, não merece, mas ganha essa cola de alimento. Ninguém pergunta nada para ele, me dá isso, me dá aquilo, frequente aqui, seja espírito, não é assim? É igual a gente vem aqui, senta, assiste a palestra, sai melhor, toma um passo, sai melhor, pega uma água fluidificada, sente bem, pronto. Por que que o Lázaro lá no plano espiritual também não podia ter uma ajudinha dessa? É porque tem uma hora que a vida dá um basta. Não dá um basta porque ela não quer mais. É em teu próprio benefício que ela diz não. Porque se você vem aqui e enche o pote. Tem com dor de cabeça, com problema de fígado, o espírito não passa. Você se lembra? Tu vai. Toma, corre. Vem com problema de fígado, dor de cabeça, os espíritos vão te ajudar. Vai chegar numa hora que não dá mais para funcionar. Vai chegar numa hora que não tem como. Ele estragou de tal forma o fígado que não vai ter mais, não adianta mais a função do passo. Agora ele vai ter que passar pela extirpação do fígado. Vai ter que passar por uma outro tipo de limpeza. A vida diz não. Não diz não. Não que ela não queira fazer. Não é que Abraão não queira. É que agora você teve tantas oportunidades. Você tinha comida, você tinha roupa. Você ganhou muita oportunidade. Diz lá a passagem. Ó, um bacana. Você recebeu. Como também fala que Lázaro também recebeu, o mendigo recebeu aquilo de não ter nada, as úlceras. Então, não é? Mas você não disse que isso nos pertence? Sim, mas toda a reencarnação é planejada. Ninguém entra aqui sem planejamento de reencarnação. Se você vem para cá para tomar opção de úlceras, se não for suicídio, você provocou. Isso não é isso. Mas se você vem para cá com úlceras, com lipídio, é porque foi concedido, ou melhor, foi permitido que você passasse por essa provação. Provação tipo Lázaro é permitido, é planejado. Como a riqueza é permitida, é planejado. Por isso que diz o texto, você recebeu. Aí você fala assim, ah, que isso? Não fala isso, Jorge, eu luto pra caramba na vida. E o que eu tenho fortuna, assim, sou rico, tenho muitos carros, muita casa, mas é porque eu dei duro. Eu trabalhei. Só que tem muita gente que também trabalhou pra caramba e dá duro até hoje, não tem nenhuma casinha alugada. Tá certo? Tem gente que trabalha, trabalha e tem um carro muito velho. Se tem. Tem gente que trabalha também muito, não estou dizendo que não trabalha não, e que tem muita coisa. Como é que é esse mecanismo? É porque é bem isso. Olha, tem gente que tem mais facilidade para ganhar, as coisas acontecem, trabalha muito e ganha. Tem outros até que trabalham muito pouco e ganha, tem outros até que é de herança. Tá claro? Muito bem, o que você está dizendo? Que toda encarnação é planejada. Porque também tem muita gente que trabalha, e às vezes as coisas não param. Na hora que consegue, vem um sócio dar um golpe nele. Na hora que acontece alguma coisa, vê um problema de uma doença do filho, de uma mulher, alguma coisa qualquer, vê um problema de governo, vê um governo que mete a mão na poupança, como nós tivemos aí, o cara que fez isso, um outro vem e mete a mão lá, manda um problema financeiro qualquer, econômico do país, uma guerra, onde você tem que trabalhar, sossega a sua fortuna, o país é invadido, pronto, você perdeu tudo, olha os móveis da Rússia, tinha uma opção de coisa, de repente ficava sem nada, olha os móveis da Revolução Francesa, tá vendo? Tinha, de repente não tem mais nada. Pronto. Olha a crise econômica. Quantos eram os barões, os comentadores na década de 60 do século XIX? No período que o Dr. Bezerra foi vereador. Houve a crise financeira, bancária, dinheiro falso, pronto, não tinha nada. Entraram em concordata, cheio de protesto, quebraram. São um romance do Dr. Bezerra, casamento e mocada. Ainda não foi publicado. Então, foi crise. Então, há um mecanismo interessante. Tem um que recebe riqueza. Vem para esse. Mesmo trabalhando ou não, trabalhando mais ou menos, a coisa foi para ter. Tem outros que a coisa foi para não ter. E mais ainda, inclusive, vem com cheio de doença. Até essas doenças todas. Ninguém vem aqui para ficar cheio de ferida, não poder nem andar, ficar na porta da casa dos outros. Se não foi uma autorização. Encarnação planejada. Ele aproveitou. Em todos os dois casos a gente pode errar, em todos os casos. Você pode ser ali um mendigo e tá muito ódio no rico, como aquele que você dá uma moeda para ele, você vai me dar um real. Isso aqui eu não quero, o cara joga fora. É isso? Você passa, você dá um dinheiro para ele, se eu me dei bem, vem desse otário. Então, o cara não venceu a aprovação. Como também vencer a aprovação de rico não é fácil. Você vir aqui poder se vestir de púrpura, se vestir de linho, confortavelmente, se banquetear bem todo dia. E Jesus não é contra isso. Jesus ficou na casa do rico, era na casa do Zaqueu. E o Zaqueu também podia se vestir de púrpura, de linho, ele era rico, ele era arquimilionário, ele era chefe de publicano. Se publicano tu já é rico, tu já imagina chefe de publicano. Ele estava no centro comercial fantástico que era Jericó, a cidade mais antiga do governo do mundo, e ponto de passagem para Jerusalém. Ninguém vai a Jerusalém, a capital do país, sem passar pela alfândega do Senhor Zaqueu. Ele enchia a bomba de dinheiro. Jesus foi lá na casa dele. E quem foi o convidado? Foi Jesus. Quem sentou na posição de destaque de dono da casa? Quem era o Abraão ali? É Zaqueu. Quem que reclinou a cabeça sobre o convidado? Foi Jesus. É o contrário. Ah, por isso que Jesus o chama de filho de Abraão. Filho de alguma coisa. Alguma coisa que tem a qualidade do outro. O filho tem essa qualidade. Então, filho da luz é o luminoso. Filho da paz é o pacífico. Filho do amor é o amoroso. Filho de Abraão é o próprio Abraão, que tem a qualidade de Abraão. Quem é Abraão? Zaqueu. Quem eu sei de Abraão? Zaqueu. Quem Jesus se reclinou como convidado? Foi ele que ficou na casa de Zaqueu. Jesus. Quem é o Lázaro da história? Jesus. Só que Zaqueu percebeu. Aí que está a diferença do sujeito de ser ele. Quando Jesus se aproximava, eu quero ver esse cara, eu quero estar com ele. Mas é difícil ver. O sujeito está num nível muito mais alto, é muito difícil ver. Muita coisa está na minha frente e atrapalha. Então eu vou elevar a minha vibração. Correu, diz a passagem, correu ou foi à frente? Ah, e subiu no sicômoro, produziu floração interior. Aí de lá de cima, depois que se esforçou, ele viu Jesus. E aí ele percebe, quando Jesus disse, eu quero me hospedar na sua casa, disse, poxa, que honra foi para ele. Jesus dizia então que ele era um representante de um Abraão, um tipo Abraão, um seio de Abraão, por estar hospedando Jesus e os seus convidados. Agora, então ele não se abusou de mim, ele se viu da sua riqueza, porque ele queria ter um amigo, queria ter Jesus, e recebeu Jesus em casa com todos os seus amigos, e por enquanto Lázaro fica do lado de fora, ele recebeu Jesus e os seus amigos, eram pobres também, mas ele recebe todos na sua casa. Há um banquete que era dele, passou a ser dos outros também. Ah, e ele explica como é que ele fazia. Olha como é que ele fazia com a fortuna que ele também recebeu. Olha que ele explica. Ah, Senhor, eu dou, está no presente do indicativo, logo uma posição contínua. Não faço isso porque você veio aqui. Sempre fiz, faço e continuei fazendo. Eu dou. É um modo de movimento contínuo. Metade do que eu tenho aos pobres. A lei mandava o dízimo. Aí ele, além da lei, a lei mandava dar 10%, ele dava metade. Quem mandava ele fazer isso? Partia dele? Era da sua natureza? E foi por causa de Jesus que ele fazia? Não, eu faço isso, é assim que eu procedo. É assim que eu vou continuar procedendo. É assim que eu faço. Ah, e mais, Senhor. Todo aquele que eu prejudiquei, que eu errei no cálculo, e não foi por maldade, foi um erro. Eu defraudei, como é, defraudei, houve um erro, eu cometi um dano qualquer, um prejuízo, tem hora que você prejudica alguém, você bate no carro da pessoa, não é isso? Você prejudica a pessoa. Um dia eu puxei o freio de mão, deixei o carro na ladeira, ele desceu, um bateu no outro, prejudiquei as pessoas. Não foi de proposta, mas eu causei dano aos outros. Então, não foi ou mandava dar 4 vezes ou 5 vezes mais. Dependendo da situação. Ele diz, aquele que eu enganei, que bastava retribuir, corrigir o erro, ele deu 5 vezes mais, ele tratava o engano como roubo. Olha que atitude. Ele ia além. Ele estava pesando a mente dele? Não. É, ele comia bem, tinha um banquete, a sua casa tinha empregado, tinha fazenda, tinha lá plantações, tinha uva, tinha mel, tinha luta. Tinha. Ele podia se vestir bem? É lógico que sim. Ele, não é mal se vestir bem? O que não pode é só você querer se vestir bem, é só você comer bem, comer todo dia e não querer cuidar de ninguém. Ele gerava emprego na sua fazenda? É essa que é a diferença. Movimentar os recursos. Aproveitar. E quanto mais você movimenta, quanto mais você é rico, quanto mais você pode aproveitar. Tá certo? Agora, você não querer, né? Veja, não é o caso do lado, é o desprezo do lado. O sujeito estava ali, ele não podia nem se mexer, ele tinha ferida. Poxa, não podia mandar para o mãe dele. Mas vamos, não precisa fazer nada assim de tão muito especial. Não vou querer construir um santo assim, fantástico. Por que esse cara não tem, já que ele vive aqui, não tem direito a um banho? Outra coisa, vou botar ele numa cadeira, num sofá sentado. Não precisa ser dentro da minha sala, talvez, se você ainda não tem essa intimidade com ele. Porque essa coisa do amor é fruto da intimidade. Não é até meio de prostituição, é meio complicado. Senão não podemos ser falsos assim. Botar uma pessoa que nem se conhece. Mas por que não dá um banho nele? Já que eu tenho empregado, então eu digo, puxa, eu me visto da melhor forma. Eu tenho as melhores roupas, eu me banqueto magnificamente todo dia. Por que eu não posso me pedir para ele tomar um banho, para os cachorros não ficarem atacando ele, e todo dia ele comer uma comida decente. Eu não posso até destacar, se eu quiser ter ele aqui, um empregado para ir lá cuidar dele. Ele tinha tanto. É como diz o Abraão, cara, você tinha tanto, tanto, a tua mente estava com tanta coisa. Então quando a passagem, você tinha tanta coisa e agora está agarrado a essas coisas, você tem que se desfazer disso. Podia ter ajudado, você podia ter sido beneficiado, sabe? Olha, são provações. A beneficência é uma forma de você estar aqui encarnado, ter riqueza e começar a esvaziar a mente. Porque você começa a dizer, isso não é só meu. Isso foi o Senhor que me deu. Olha como a cabeça funciona diferente. Eu sou rico. Foi o Senhor que me deu. Eu posso dar essa fortuna para aproveitar bem, porque eu também sou filho de Deus, e ajudar outros a aproveitarem também. E aproveitar de forma digna, por exemplo, gerando salário, gerando emprego, contratando um enfermeiro para cuidar de Lázaro. A generosidade era um descarregado. E aí, se ele desencarnasse, ele não estaria com a mente pesada, ele estaria descarregado. Então, quando Lázaro diz, há algo intransponível, é quando o pote está cheio. Você ganhou, cara. Você foi todo beneficiado. Não foi, não aprendeu a ser generoso, a ser beneficente? Então, agora, faz parte do processo curativo essa limpeza. Por isso que há uma impossibilidade. Entendeu? É bom o cara que está com o filho. Por enquanto ele foi ganhando, passa com o poder. Chegou numa hora que não dá mais. Faz parte do processo. Agora você tem que ser operado, cara. Tem que fazer um transplante de filho. Não tem outro jeito. Aí ele continua com a mesma cabeça. Ele, depois de ouvir esse bate-papo, comentou. Real, já é um mérito, por você poder bater o papo com o mentor, já é um descarrego mental, já é um início de compreensão, e tanto que é que ele compreendeu o processo da retribuição, compreendendo, já sabendo que ele existe, já sabendo que a retribuição não é historinha de religião, que a gente escuta nas palestras do Centro Espírita, ou lá na Igreja Católica, ou na Igreja Protestante, ou lia na Bíblia, já sabendo que não é assim, porque eu sabia, eu lia, eu frequentava a sinagoga, eu ouvia esse blá 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 e não dei atenção. Mas eu cumpria todo o ritual. E na sinagoga eu cumpri. Eu ia lá no Centro Espírita, na igreja, cumpri o ritual, eu cumpri. Mas não dei valor. Não fui generoso. Então agora, ajuda, Abraão. Manda que Lázaro vai lá, que ele levante do túmulo, que ele ressuscite, que ele apareça lá materializado, com fenômeno de psicografia, de psicofonia, seja lá de que for, que ele apareça lá com meus parentes, ó, como no judaísmo se acredita na comunicação dos espíritos. Tanto que ele pede, é um método, vai lá, porque aí um fantasma, lá eles vão ficar, oh, um fantasma, aí eles vão acreditar. E Abraão diz assim, que eles escutem Moisés, eles acreditariam no fantasma. Aí vem a Igreja Católica e assina embaixo, está vendo? Jesus está dizendo que a comunicação dos Espíritos é proibida. Que Lázaro não pode lá na Terra dar essa informação. E não pode dar nenhum Espírito lá na Terra essa informação, essa comunicação, porque lá na Terra já tem Moisés e os profetas. Ou melhor, lá, hoje diz o catolicismo, lá na Terra ele já tem os santos. Os exemplos, São Francisco, Santo Antônio e diz o pastor protestante, aqui na Terra já temos a Bíblia. A palavra de Deus é a única e fiel. Então, não é isso. Ora, que ele venha aqui, que ele levante, que ele de alguma forma se manifeste lá, e vá levar com meus cinco irmãos, essa informação. Porque aí um espírito aparecendo, eles vão acreditar. E Abraão diz assim, mas por que eles não seguem Moisés e os profetas? Já não está tudo isso daí? Algum espírito pode falar do bem, alguma coisa que não esteja no Novo Testamento? Peguem a obra do Kardec, tem alguma coisa lá que não esteja no Novo Testamento? Os espíritos falam que está no Novo Testamento. Aliás, diz Bezerra de Menezes, o Espiritismo é uma segunda edição, revista entre ela do mesmo Evangelho, ditada pelo mesmo autor, através dos seus evangelistas, eis a obra de Gustavo que nós estudamos, é isso? Então, para que adianta vir para os Espíritos? Tem lá, já está no Evangelho. Os Espíritos precisavam vir contar isso para a gente? Você já estava no Evangelho? Aí ele não está dizendo que seja possível, ele ainda diz assim: poxa, mas se fosse um espírito, eles acreditariam. Então ele já está botando em dúvida Moisés. Ele está dizendo que Moisés e os profetas não são suficientes. Se viesse um espírito, aí eles acreditariam. E Abraão diz: se viesse, nem se viesse um espírito, eles acreditariam. Ele não está dizendo que os espíritos não podem. É que ele está simplesmente dizendo que quem não acredita em Moisés e nos profetas não vai acreditar em espírito. É isso. Você fala assim, cara. A Igreja Católica acredita em Moisés? Acredita. Ela acredita nos profetas? Acredita. Ela acredita nos espíritos? Na comunicação dos espíritos? Não. Então, eles lá com Saul? Não. Porque o problema não é de ler Moisés e os profetas. O rico leu Moisés e os profetas, porque na sinagoga estava numa região de sofrimento. O negócio é viver Moisés e os profetas. Agora, quem vive realmente Moisés e os profetas poderá também ouvir os espíritos. Simplesmente os espíritos vão falar o que fala Moisés e os profetas. Mas não apoia mais, é o que acontece. Mas é não. Não. Se a gente ouvir os espíritos, mil 1800 anos depois aconteceu isso. A gente ouviu os espíritos. Certo? Os espíritos se manifestam. Aqui talvez vocês aqui presentes, talvez quase todo mundo já tenha uma comunicação mediúnica, já viu um espírito, já recebeu uma mensagem, já sabe de vários fenômenos de coisas, conhece causas de fenômeno que apareceu, que viu, que teve isso, já tem alguma prova, tem isso. Já viram coisas maravilhosas com Chico Xavier e com outros médicos aí? E daí? E daí? Viu os espíritos? Aqui estamos os espíritos? Quantas comunicações nós já tivemos? Quantos fenômenos que apareceram? E aí? Como é que eu estou? Como está a gente? Bom, mas o Evangelho está aí. Jesus está aí. Agora a gente pode trocar Moisés por Jesus, no Novo Testamento. Podemos trocar o profeta pelos santos. Ah, então nós temos Jesus. Ah, nós temos os santos, nós temos São Francisco, temos São José, Santa Clara, Santo Antônio, não é isso? E aí? Ainda temos os espíritos também. E daí? Como é que está a nossa vida? Se a gente desencarnar agora, como é que nós estamos? Nós somos generosos? A gente é generoso. Mas eu não sou porque eu não sou rico. Eu não sou porque eu não sou rico. E daí? E você na sua condição então de Lázaro, como é que você é? É só pendente? Tem olho na vida dos outros? Você vai no centro para ajudar ou vai no centro para receber? O que é mais importante para você? Dar passe ou tomar passe? Então são reflexões. Será que a gente tem Jesus? Lá ele só tinha Moisés e os profetas. A gente tem Moisés, os profetas, Jesus, os santos e os espíritos. Olha a nossa complicação. Olha a nossa complicação. Está certo? Os benefícios são imensos. Moisés, os profetas, Jesus, os santos e os espíritos. E aí? Se a gente desencarnar hoje, a gente vai para o seio de Abraão? Se a gente desencarnou, a gente vai com uma colônia feita boa, nós estamos aliviados espiritualmente, estamos evacuados, evacuados, ou melhor, estamos vazios, ou estamos agarrados, presos, apegados. Isso aí não tem resposta, é reflexão que cada vez é isso que a palavra quer dizer. Será que os espíritos se manifestaram para nós, já deram tanta prova de existência, está sendo suficiente? Vai precisar mais ainda. Será que quando morrer, ou melhor, a gente desencarnar, nós vamos, pelo peso específico, ter que passar por expiação, por purgação, por limpeza, porque estamos agarrados com alguma coisa? Se eu desencarnar hoje, como é que está? Eu subirei, levado pelos espíritos, vou ficar agarrado aqui nesse plano. Como é que eu estou? E com essa turma toda, Moisés, os profetas, Jesus, os santos dos espíritos, é essa a reflexão. Então Jesus não dá uma resposta, ele simplesmente diz, adianta. Aí você fala assim, parece que na parábola não adianta. Já tem Moisés e Espírito, para que eu vou mandar? Já tem Moisés e os profetas, para que eu vou dar mais? Mas não. Eles dão sim. Tinha Moisés, tinha os Espíritos, os profetas. Continuou gente ficando agarrada no umbral. Tá certo? Então eles mandaram Jesus, mandaram os santos. Continuou gente agarrada no umbral. Agora mandaram os Espíritos. A terceira revelação. Vai continuar gente agarrada no umbral? Então adianta mandar, a resposta vem com o tempo. A resposta da parábola vem com o tempo. A gente repetir. Através da história, a vida espiritual está mandando mais recursos. Eu lhes enviarei o Consolador e falará de coisas que não podeis compreender agora. Ele falará de mim mesmo. Esse que eu já... E ele veio. E aí adiantou. Aí é cada um tem que fazer essa análise consigo mesmo. Por isso que não é uma informação só para plano espiritual, de como disse o Stênio, com acerto e parte, quando ele diz, o Jorge vai falar também sobre a vida do plano espiritual, ele vai falar muito mais do que na vida do plano espiritual, é a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade, como é que está a nossa espiritualidade? Se eu desencarnar hoje, como é que... e nem se precisar desencarnar, como é que eu estou hoje? Estou mais aliviado? Estou espiritualizado ou não? O que que isso tudo que veio está fazendo de efeito? O que que eu já aprendi no Antigo Testamento, no Novo Testamento, da codificação espírita? O que que está fazendo de efeito em mim? Estou melhor? Pelo menos essa é uma reflexão. Não é já se sou por sangue de Abraão. Isso aí é coisa bacana. Já estou melhor? Reflexão. Poderei já hoje sair dessa encarnação melhor do que quando eu entrei? Então, são parâmetros. A vida funciona por essas análises. É assim fazendo então uma reflexão sincera e pensando assim, então no meu nível eu posso fazer. Aí eu sou pobre. Eu não posso dar sacola para ninguém, ser generoso assim, dar comida, botar uma enfermeira, mas eu posso ser enfermeira, eu posso dar um passe. Eu posso fluidificar uma água, eu posso dar um sorriso para uma pessoa, possivelmente quando ela chegar no centro espírita, dar bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Pois é, ser generoso naquilo que você pode. E aí realmente vai corresponder o tal do conforto, vai ser mais do que um conforto só exterior, depois de comer, beber, vai começar a surgir um conforto espiritual. Porque a generosidade gera espiritual. Todo aquele que é generoso, ele já passa. Aqui e agora, ele precisa desencarnar para isso. Não é um problema de não há passagem daqui para aí, nem daí para aqui. Não. Quem é generoso já começa aqui e agora. Na própria vivência da generosidade, a viver no seio de Abraão. Muito obrigado.